Senhor, Tu estás no trono, reinando para sempre, e nós não somos merecedores de estarmos na Tua presença, nem sequer de viver, Senhor. Estamos vivos por Tua misericórdia. Estamos vivos devido à Tua graça. E nós rogamos a Ti, Senhor, tenha misericórdia de nós. Possa abundar o Teu temor no nosso coração. Gerar arrependimento no nosso coração. De todas as nossas atitudes que ofendemos a Ti. Nós Te rogamos pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos purifique pelo sangue precioso de Jesus. Que o Senhor também venha, ó Deus, conduzir esse ambiente, esse tempo da Tua Palavra, tome pelas Tuas mãos. Nossa, que seja um tempo que o Senhor cumpra o Seu propósito para essa noite. Fala conosco, Senhor. Não nos permita desperdiçar esse tempo tão precioso diante de Ti. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, o nosso coração, nos dê entendimento, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, para a Tua própria glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um privilégio estar com os irmãos, alegria grande no nosso coração encontrar irmãos de tantos lugares, ver que alguns eram apenas criancinhas quando os conheci e hoje são pais e mães de filhos. Encontrar amigos, né, de Almirante Tamandaré, São José dos Pinhais, Cruzeiro, Rio, tantos lugares, né? Zé Luiz, nosso ancião já, pelo menos na idade, né? Muito bom. E o empenho dos irmãos em pleno feriado sair do Paraná, Curitiba, Rio de Janeiro, Cruzeiro, e os irmãos virem de ônibus, sabemos que são trânsito aqui, trânsito no Rio, trânsito na estrada. Por isso que isso aumenta a nossa responsabilidade de aquietar nossas almas, nosso coração, para que não seja um lazer esse encontro, mas seja de fato um encargo muito sério diante do Senhor, porque Ele nos congregou nesse tempo aqui em Guarujá para levar o Seu propósito, a Sua obra em relação a Cristo adiante. Que o Senhor use de misericórdia conosco e nos ajude a entender o que Ele quer falar conosco. Graças a Deus pelos irmãos em Guarujá que se empenharam tanto, a gente tem acompanhado, né? E que o Senhor recompense a cada um. E a cada uma das irmãs e dos irmãos. Eu sei que nós estamos num contexto de jovens, pelo menos esse foi o convite, mas nós estamos num ambiente muito heterogêneo, tem jovens de quase 100 anos aqui, tem jovens de várias idades. Graças a Deus que interiormente só tem renovado as nossas forças. Normalmente o encontro de jovens pensa-se muito na necessidade dos jovens. Mas como o Senhor também nos trouxe dois irmãos, digamos, mais joviais para compartilhar conosco, o Pablo Davi, da Colômbia, e o irmão Daniel Queiroz, de Penápolis, eles vão ter o tempo também de servir com a palavra. Eu estou bastante contente que esses irmãos estão conosco, e não só aqui, mas em outros lugares, Deus tem despertado esses irmãos para servir com o ministério da palavra. Que Ele sustente e levante muito mais, muitos outros. Então eu me dou a liberdade diante do Senhor, ainda que vou tentar falar algo com jovens, mas eu não quero falar tanto da necessidade dos jovens. O meu desafio com vocês é falar da necessidade de Deus em relação à sua obra. Coloquei um tema chamado As Crises da Obra do Senhor e a Responsabilidade dos Jovens. Então, os jovens eu coloquei em segundo lugar, no sentido de mostrar de que não há sentido nenhum para vocês viverem, os jovens, se não for para cumprir a vontade de Deus. Tudo é vão. Eu queria desestimular vocês a não alimentar esperança nesse mundo, a não perder tempo em qualquer coisa que não vá gerar fruto para a eternidade. Esse mundo tão sedutor que quer explorar a energia do jovem, a saúde do jovem, a mente do jovem, para esse mundo em caos. Então que o Senhor nos ajude a vermos que, embora jovens tenham necessidades, mas essas necessidades são respondidas em Cristo, quando nós estamos na vontade de Deus. Parece estranho falarmos que Deus tem uma necessidade, mas nós vamos ver que sim, Ele tem necessidade. Vamos abrir, em primeiro lugar, no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas são poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Essa é a primeira crise que eu queria ressaltar em relação à obra do Senhor. Seria estranho revelar crises na obra de Deus se Deus mesmo não tivesse revelado crises na sua obra. Mas quando nós encontramos o nosso Mestre, e vamos pensar, se você não considerou, espero que você passe a ler a Bíblia assim, dessa forma, que Jesus está num treinamento com seus discípulos. Oswaldo Sanders, que é um obreiro e escritor, cujas palavras são como ouro, na época onde não tinha computador, concordância bíblica, ele disse que no Novo Testamento existem pelo menos 267 vezes que é usado o termo discípulo, ou relacionado ao discipulado. O Senhor nunca esteve trabalhando com pessoas sem o propósito de discipular essas pessoas. É um chamado ao discipulado, um chamado ao seguir o Mestre. Então eles estavam num treinamento. Que lástima nossa ousadia de ler a Bíblia sem um compromisso de sermos discipulados também pelo Mestre. Às vezes achamos que temos licença para ler a Bíblia sem assumir compromisso com Deus. Isso é uma afronta a Deus. Porque Ele deixou esse livro não simplesmente para você ler e ter conhecimento, mas para você conhecer a Deus e se comprometer com Ele. Não ouse ler esse livro sem um temor, sem reverência. Não deixe se tornar uma coisa comum ter uma Bíblia em casa. Há países onde sangue de muitos irmãos estão sendo derramados, porque eles estão lendo esse livro e estão procurando ser fiéis a esse livro. Eles memorizam esse livro. Eles realmente se consagram por causa desse livro. São países em perseguição, mas são países em avivamentos. Nós temos um país sem perseguição, mas um país em apostasia. Que Deus tenha misericórdia de nós, que não precise vir uma perseguição para o nosso país, para poder haver avivamento, consagração. Mas se for preciso, que venha. Porque mais importante do que estarmos bem num país em democracia, que está todo mundo orando para que haja um estado de democracia e proteção, mas que isso não seja uma oração para a gente ficar bem, mas que seja uma oração especialmente para que venha o reino de Deus entre nós. E Jesus está percorrendo todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias. E agora estão se formando multidões de pessoas vindo até o Senhor. Algumas versões dizem que elas estavam se atropelando uma após as outras. E o verso 36 diz que Jesus teve compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Como pode isso, irmãos? Ele é o sumo pastor e está dizendo que essa multidão, essas multidões estão como ovelhas que não têm pastor. E elas estão exaustas, exauridas, cansadas. E ele não estava apacentando no sentido exato da palavra. Ele estava ensinando e trabalhando como um evangelista. Mas havia necessidade de pastoreio. E agora vem essa crise no sentido positivo. De que o Senhor reconhece um grave problema. De que, embora a seara seja imensa, contudo, são poucos os trabalhadores. E precisamos pensar de que, se assim foi com o Senhor naquela época, assim foi também no primeiro, segundo e demais séculos da história da igreja, e será que é diferente em nosso tempo, de que, embora a seara seja grande, são poucos os trabalhadores? O que vocês acham, irmãos? Vocês acham que são muitos os trabalhadores? Será que o Senhor se equivocou? Não, irmãos. São poucos trabalhadores. Aqui eu queria ressaltar a primeira crise em relação à obra do Senhor. Milhares e milhares e multidões de pessoas sendo salvas. Porém, pouquíssimos discípulos. E isso é sinal de apostasia. Talvez a palavra crente, cristão, relacionada uma com a outra, vão encontrar aí umas 5 vezes na Bíblia, somando. Uma geração apostatada é uma geração que acostumou a ouvir pregação, mas não tem compromisso com a obediência ao Evangelho. É uma congregação de pessoas que se reúne aos domingos, mas o estilo de vida diário não tem compromisso com o Evangelho. O Senhor não chamou você para ser um crente ou um cristão. Na verdade, a palavra cristianismo hoje é o apelido do judaísmo do primeiro século. O judaísmo perseguiu a obra de Deus. O judaísmo foi usado por Satanás como uma religião oficial, que matou o nosso Senhor e perseguiu os apóstolos. E provavelmente o tempo que nós estamos vivendo, nós vamos ter cristãos crucificados por cristãos, usando um pensamento de Jim Edwards. Se o judaísmo do primeiro século perseguiu a obra de Deus, a menos que você tenha um compromisso radical com Deus, você pode ser usado pelo diabo para perseguir a obra de Deus no tempo do fim. E eu não estou exagerando. Nós estamos vivendo uma geração, um tempo de uma geração de caos, de comodismo. Na história da igreja, a Igreja Católica perseguiu os cristãos. Mas as igrejas oficiais da Europa perseguiram os cristãos, perseguiram os puritanos, perseguiram outros movimentos da igreja que o Senhor levantou. Já não eram mais os católicos. Era uma igreja secularizada, casada com o Estado, regida por homens que tinham autoridade, mas não espiritual. Não era autoridade da palavra. Então, irmãos, Jesus está vendo uma multidão de pessoas, mas que não eram apacentadas. Elas estavam vindo atrás do Senhor por causa da cura, por causa dos benefícios, por causa dos favores. E hoje parece que o nosso tempo não é diferente. Agora ele tem esse brado que ele externiza, e por que não falarmos sobre isso se ele falou sobre isso? Seria hipocrisia da nossa parte. Ele não era aquele obreiro que trabalhou da perspectiva de que ele nunca ia embora. Não. Ele trabalhou do ponto de vista de que ele ia decrescendo, até desaparecer naquela cruz, e por isso ele precisava desafiar os discípulos, a inspirar os discípulos, para eles terem paixão pela causa do Senhor, amor pela causa do Senhor, um desafio de querer servir o Senhor e se tornar os obreiros que levariam a obra de Deus adiante. Jovem tem um espírito de desbravador dentro de si. Gosta de desafio, gosta de alvos, de metas. E o maior alvo, a maior meta é você viver intensamente para o reino de Deus, de ser um instrumento na mão do Senhor. A seara é grande, são poucos trabalhadores. Multidões de cristãos, raramente encontramos um discípulo comprometido com a cruz de Cristo. Muita gente preocupada consigo mesmo. Nós precisamos considerar, irmãos. Tiago falou: se você crê em Deus, você faz bem. Mas lembre-se que os demônios também creem. E tem uma versão da Bíblia, Vulgata Latina, que diz que os demônios creem e estremecem pelos golpes da justiça de Deus. Eles sabem que o tempo do juízo final, do acerto com Deus ao lago de fogo, está chegando, e eles têm pavor e terror desse dia. De alguma maneira, se somos cristãos açucarados, mornos, nós estamos pior do que os demônios, porque eles têm temor. E nós estamos vivendo uma geração que não tem mais temor a Deus. Vive como se a ira de Deus não viesse a ser derramada sobre essa terra. Como se o Senhor não fosse voltar, mas Ele vai voltar. E a menos que nos rendamos hoje de joelhos por amor ao Cordeiro ensanguentado na cruz, nós vamos ter que se ajoelhar diante da ira de Deus como o leão da tribo de Judá. Nós vamos ter que prestar conta da nossa vida ao Senhor. Então, irmãos, precisamos considerar que o Senhor volta. Agora nós temos uma seara imensa, um desafio imenso. E o Senhor está falando: são poucos trabalhadores. E o que Ele diz que devemos fazer? O que diz o versículo 38? Hã? Aprendendo com o mestre, ou pelo menos procurando aprender, precisamos reconhecer que temos uma crise que é a falta de obreiros. Em segundo lugar, nós temos um desafio enorme diante de nós, que é o verso 38. Qual é o nosso desafio, irmãos? O que ele mandou a gente fazer? Não estou ouvindo vocês. Rogar, insistir, ministério de oração, em chamas para Deus, intensamente, para que o Senhor envie trabalhadores para a sua seara. Muito interessante que o pensamento no original para enviar trabalhadores é chutar para fora, dar um chute. O pensamento está nos dando a entender de que a possibilidade de nos tornarmos um povo acomodado em seguir o mestre, mas não querer participar da sua dor, é muito grande. Então ele diz que chutaria para fora, e um dos meios que às vezes o senhor usa para chutar para fora é a perseguição, quando nós não ouvimos o chamado do Senhor para nós. Ou, irmãos, às vezes não entendemos, como disse Spurgeon, Charles Spurgeon disse que a doença e a tribulação são megafones de Deus para falar conosco, porque nós temos dificuldade de ouvir o Espírito Santo. Vocês se lembram como é que uma águia faz para tirar os filhotes já crescidos do ninho? Como que ela faz? Vai tirando as penas, as plumas, vai deixando os espinhos, não é verdade? Para livrar os seus filhotinhos de uma vida de comodismo. E às vezes ela lança eles lá de cima. Se for cair, ela pega eles sobre as asas. O Senhor precisa nos lançar. Quando a igreja em Jerusalém não entendeu, ou pelo menos não cumpriu o que o Senhor fala, que eles deveriam ir para todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, a começando com Jerusalém, depois Judéia, Samaria, até os confins da terra. Até o capítulo 7, isso não aconteceu. Aí o capítulo 7, você sabe que houve o primeiro martírio da história da igreja. Estevão morreu. Capítulo 8, nós temos uma grande perseguição. E o que aconteceu? Todos foram espalhados por todas aquelas terras. Ou seja, a perseguição veio como consequência de uma comodidade que foi do capítulo 2 até o capítulo 6, 7. Ó, irmãos, mesmo que a direita ganhe no Brasil, lembre-se que a direita é o outro lado da moeda. Você tem a esquerda e a direita. O mundo jaz no maligno. Nosso reino não é dessa terra. Não coloque a sua confiança no homem. Não sabemos se teremos dias melhores. Pode ser que teremos algum tempo melhor. Quando Paulo estava preso e ele saúda Timóteo, e ele sabe que vai ser decapitado, ele fala: Jesus Cristo, a nossa esperança. Esperança de Paulo não era que ele iria sair da prisão. Não é que teria dias melhores. Não tinha problema com a perseguição. Seu temor é não estar cheio de Deus e cheio da vontade de Deus. Se tivermos cheio do Espírito Santo, não temos que temer perseguição. Sobre nós repousará, como a promessa do Senhor no livro de Pedro, o Espírito da glória de Deus. Quando Estevão foi apedrejado, seu rosto resplandecia como o de um anjo. E ele ainda ora: Pai, Senhor, digo, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. Quer dizer, um homem semelhante a Jesus. Que Deus nos ajude, irmãos, a resgatar esse espírito do evangelho. Que não é um espírito que se poupa, é um espírito que se dá. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, para que envie trabalhadores para a sua Seara. Meu desafio com jovens é reconhecer isso e provocar vocês a uma vida de oração. Amém, queridos? Não de diversão, não de entretenimento. O Deus entretenimento do nosso tempo. Oração. Então, irmãos, nós encontramos isso na Bíblia. De que mesmo nosso Senhor, ele encontrou essa situação de que a seara é grande e são pouco os trabalhadores. Eu receio que muitos de nós não estamos percebendo isso. Parece que cada vez mais são poucos os trabalhadores. Ano passado partiram alguns servos preciosos do Senhor. Nosso irmão Christian Shen, que dispensa a gente comentar algo sobre ele. Um pouco antes, nosso irmão Lance Lambert, que perdeu seus pais na Segunda Guerra Mundial, era um obreiro forte, especialmente em Israel, em Jerusalém. Nosso irmão Dino, que trabalhou muito conosco no Brasil. Mas um pouco antes partiu Russell Shedd. Oh, irmãos, partiram tantos irmãos nesses últimos anos, homens de peso. Os céus se tornaram mais ricos e a terra mais pobre. porque esses homens eram colunas na casa do Senhor. Mas será que temos percebido de que temos uma grande responsabilidade com tudo aquilo que temos ouvido e visto? E será que temos percebido que quando temos irmãos que servem entre nós, nós não valorizamos até que eles partam? E se o Senhor levou esses irmãos e tem levado outros, o que será de nós se somos uma geração de jovens distraídas, descomprometida? Poderá o Senhor levantar obreiros entre vocês? Vocês estão clamando para serem usados nas mãos do Senhor? Me entende, irmãos? Haverá fruto do que foi semeado entre nós? Uma crise é falta de obreiros. Uma segunda crise que eu queria apontar para vocês, e me incluindo junto, é falta de treinamento aos santos. Se temos poucos obreiros, devemos aproveitar os poucos que temos para cumprir a proposta do Senhor por Paulo em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11 em diante. Ele diz que deu aqueles ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Com qual propósito, irmãos? Vocês lembram? Aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, mas não a obra do ministério desses obreiros, mas a obra do ministério dos santos. Eu acho que nós entendemos mal esse texto há muitos anos. Nós achamos que a obra do ministério são esses ministérios, os cinco ministérios que vão cumprir o ministério. Não, mas ali fala do ministério dos santos. O ministério de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres não é fazer por vocês, não é fazer pela igreja, não é substituir, não é acostumar-nos a ouvir mensagens, não é nos acostumar com conferências. Não é isso, irmãos. Isso é um desvio, isso é um equívoco. O ministério deles é equipar os santos, aperfeiçoar os santos. Nós devemos desejar, querer ser aperfeiçoados para sermos usados por Deus. E aqueles que ensinam a palavra, que Deus nos ajude para não nos contentarmos simplesmente em falar a palavra, em estarmos satisfeitos das pessoas nos ouvirem. Não, irmãos. Isso, inclusive, pode gerar uma comodidade entre nós. Você não encontra na Bíblia Jesus ensinando alguém a ser um pregador. Mas você encontra na Bíblia Jesus ensinando os seus discípulos a orar, a pregar o Evangelho, a expulsar demônios, a curar os enfermos, a ter compaixão do pobre, a repartir os seus bens, a servir uns aos outros e, sobretudo, a serem mártires por amor do reino de Deus. Ele nos convida para essa escola. Tem um livro muito importante ali, Com Cristo na Escola da Oração, Andrew Murray. Que o normal de um cristão é estar na escola e ter todas as suas orações respondidas. E que se nós não estamos nessa escola e não temos uma vida de oração, irmãos, nós estamos em apostasia. Que Deus tenha compaixão de nós, algo aconteceu. Talvez um outro evangelho nós temos escutado. Por que vocês acham que Deus colocou evangelistas na igreja? Se o texto diz que é para aperfeiçoamento dos santos. Em outras palavras, nós precisamos também ser evangelizados. Precisamos de homens da palavra que preguem o Evangelho para a igreja no tempo que nós estamos vivendo. Que prega a mensagem da cruz, precisamos ser reevangelizados. Para podermos evangelizar o mundo. Então, irmãos, a primeira crise é a falta de obreiros e a segunda crise é a falta de aperfeiçoamento dos santos. Se o ministério de homens proeminentes não tem produzido os novos ministérios, se a igreja está sendo acostumada a ouvir mensagens, mas ela não está amadurecendo para a sua missão, há um equívoco. Esses ministérios estão substituindo os ministérios do corpo de Cristo e nós estamos inchados de conhecimento, inchados de orgulho. Precisamos nos arrepender disso, irmãos. Não é esse, não é essa a direção do Senhor para a sua obra. Ministério de um mestre não é ensinar, exatamente. Estou escandalizando vocês. Mas é ensinar outros a ensinar. Ministério de um pastor não é simplesmente apacentar, mas é apacentar ajudando o apacentado a como apacentar outros. Me entende, irmãos? Porque senão nós vamos viver anos após anos como crianças precisando de alguém para trocar as nossas fraldas. Deus nos ajude. Olha Jesus. Quanto mais vai chegando o período dele para a cruz, mais ele está sucumbindo, diminuindo, desaparecendo. E ele falava da sua morte e dos seus sofrimentos. Quando você encontra o ministério de Paulo, você vai encontrar esse paralelo. No começo do ministério de Jesus, trabalhando com multidões. No meado do ministério, Betânia, discípulos. Treinamento com os discípulos. No caminho da cruz, você encontra ele delegando responsabilidade com seus discípulos. No começo do ministério de Paulo, pregando o evangelho e viajando para muitos lugares. Em um determinado momento, estabelecendo presbíteros, fortalecendo igrejas locais e plantando igrejas, vou usar entre aspas, como centro de obra. Éfeso, Filipos. Corinto também participou por esse processo. Um trabalho mais profundo. Morou em Éfeso e entregou todo o depósito de Deus ali por determinado tempo. O final da vida de Paulo. Paulo está preso, ele alto se declara o velho. E o que está fazendo Paulo, irmãos? Você vai encontrar Paulo se dirigindo aos seus companheiros. Por isso que são chamadas cartas pastorais, 1ª, 2ª Timóteo e Tito. E ele agora está dando conselhos, diretrizes, delegando. Ele sabe que ele vai partir. Tolo é aquele que trabalha como se fosse ficar para sempre. Nós precisamos considerar que se o Senhor não volta, qualquer um de nós poderemos partir a qualquer momento. Mas se o Senhor nos mantém aqui, que a nossa vida não seja uma vida medíocre, mundana, materialista, como um incrédulo, cego, mas que sejamos homens, mulheres e jovens com uma vida ardendo de paixão, de fogo, pelo reino de Deus, irmãos. Que faça valer a pena cada dia que você viva. O ar que você respira é um milagre. Por que Deus está te mantendo vivo? Por que Ele me mantém vivo? Nós estamos no tempo do fim, irmãos. Aquilo que a geração primeira semeou, Deus espera uma colheita no tempo do fim. Nós vamos decepcionar aquela geração? Nós vamos decepcionar os pais da igreja? Vamos decepcionar aqueles que derramaram o seu sangue? Quantos foram perseguidos e quantos ainda estão sendo perseguidos? Por que queremos um país melhor? Me entende, irmãos? Então nós encontramos esse segundo nível de crise, da necessidade de sermos treinados. A terceira crise que eu queria colocar, falta tempo para esmiuçar tudo isso, mas eu gostaria de deixar essas coisas para você pensar. Espero que você perca o sono hoje e você considere essas coisas antes de dormir. Mas se acerte, porque se o senhor voltar hoje, pelo menos você está com a consciência mais tranquila. Falta de paternidade em nosso tempo. Quando você encontra Paulo, Paulo se dirige a Timóteo como um pai ao filho. Quando você encontra João, o apóstolo, ele fala como um pai aos filhinhos e aos seus filhos. Quando você encontra o Senhor no final, ele está chamando os seus discípulos de meus filhos. A paternidade, ela é evidenciada com a marca daquele que consegue gerar filhos. Nós vivemos um tempo onde nós temos professores, mestres. Eles nos transmitem doutrina, e isso é bom, graças a Deus por isso. Os pais são aqueles que moldam caráter. Os pais nos educam, os pais nos corrigem, nos disciplinam. Eles não apenas compartilham doutrina, mas eles compartilham cicatrizes. Não é apenas conhecimento, não é apenas a mente, é uma dor do coração, é um peso. Quando você se lembra do seu pai, se você tem um pai que partiu, talvez você não vá se lembrar de tantas palavras que ele falou. Mas você vai se lembrar radicalmente da sua vida, o seu estilo de vida, dos momentos de qualidade que ele viveu com você. É isso, irmãos. Nós esquecemos de muitas coisas que os professores nas escolas falaram para nós. Ah, mas aqueles que compartilharam a vida conosco, as lágrimas, as dores, as crises, os traumas, e que nos disciplinaram e que nos... Nós nos lembramos deles. Hoje eu ouvia o Eliezer, meu irmão, um pouquinho mais novo que eu, porque o pai dele me adotou como pai, José João. Ele não era um mestre. Raramente ele falava no microfone. Quem o conhece, a irmã Ivone, sabe disso. Mas em toda parte do Brasil, aqueles irmãos que conheceram o Zé João lembram do seu jejum, das suas noites intensas para Deus. Você não conseguiria dormir do lado daquele homem sem um senso de juízo de Deus do seu lado. Era impossível. O seu rosto era como um rosto de bronze. Ali estava a santidade de Deus. Primeira vez que ele me visitou, eu fiquei 2 noites sem dormir, parecia uma bola de fogo dentro do meu quarto. Eu tinha um temor enorme. Esse homem não falava nada. Várias vezes marcamos conferência, ele não sabia. Não tinha celular nem avião como hoje. Ele aparecia. O Senhor falava com ele. Quando você entrava no lugar que ele estava, você não conseguia ficar brincando perto dele, porque ele era um homem de Deus. Onde estão esses homens? E era interessante, irmãos, que quando encontro irmãos falando sobre ele, não lembro de muita coisa que ele ensinou, mas a vida dele era uma mensagem. Essa é a diferença de um pai, irmão. Hoje nós vivemos um tempo onde temos aqueles que trabalham, mas são como pintinho de chocadeira. Se você já criou galinha caipira, da roça, as galinhas índias, você sabe o que eu estou falando. Nós já criamos várias vezes. Nós tínhamos uma chácara, as galinhas aí sumiam para dentro do mato. Ficava lá uns 15, 16 dias. Daqui a pouco aparecia com 13, 14, 16 pintinhos. Pegaram chuvas. Muitas noites de frio, sol, tinha bicho, tinha tudo. não perdia nenhum, e aqueles bichinhos cresciam, sabia quem era a mãe. Elas enfrentavam os cachorros, enfrentavam a gente para cuidar daqueles pintinhos. Qual que é a diferença dos pintinhos de jogadeira? Essa geração que nós temos hoje, cibernética, né? Tudo computadorizado, eletrônico. Você pega os ovinhos, põe dentro de uma chocadeira eletrônica e vai ficar um tempo ali. Aí, chegar no período, o ovinho quebra, nasce o pintinho. A primeira coisa que ela vê na frente dela, vai falar, mamãe. Entendeu, irmãos? Se é um cachorro, se é você, se é um... Ela não tem identidade. O que eu quero dizer hoje, irmãos? Que nós temos uma geração onde encontramos, inclusive, pessoas que estão trabalhando no ministério, mas não tem uma história de vida com Deus. E eles não têm uma identidade de ministério, não têm uma continuidade de ministério. Nós encontramos pessoas que se satisfazem serem mestres da palavra, mas não têm nenhum compromisso com a geração dos mais novos. Estão gerando filhos de chocadeira. Você não pode contar com eles. Você pode contar com eles para o púlpito. Mas você não pode contar para descer aos porões da casa e encontrar os problemas mais íntimos de uma igreja local, de um ministério, de um presbitério, dos casais, dos jovens e etc. Quando você encontra João falando aos santos, às sete igrejas da Ásia, ele não fala, eu, João, apóstolo, não. Eu, João, irmão vosso, companheiro, nas aflições, participante das dores, das crises. Era assim que ele se colocava. Porque essa é a necessidade quando você entra em profunda tribulação e crise e angústia. O que, que você precisa? Você precisa de pai. Você precisa de professores. E o tempo que nós estamos vivendo, nós temos essa crise. Igrejas órfãos, ministérios órfãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós sejamos esses, pela graça do Senhor. Que o Senhor nos amadureça, para a gente também poder dar a vida pelos outros. E sermos mães e pais espirituais, não somente pais, para poder compartilhar vida, experiência de vida, com aqueles que estão ao nosso redor. Essa é uma crise profunda que nós estamos vivendo no tempo presente. Ah, irmãos, mas eu diria que nós ainda temos uma crise. Uma mais. Talvez tenhamos mais. Mas é a crise de uma geração desperdiçada. Especialistas na área da educação, da sociologia, falando no sentido geral, eles identificam que essa é uma geração perdida. É uma geração onde o conhecimento se multiplicou, onde temos a tecnologia, mas nós perdemos a arte de pensar, de refletir, de ter senso crítico. E poder de decidir. Nós somos como gado conduzidos ao matadouro. Nós somos uma geração moldada pela mídia. Uma geração moldada por uma ideologia. Que poderíamos dizer uma ideologia marxista. Deixa eu tentar mostrar algo para vocês. A Europa foi berço de grandes avivamentos. Quem nunca ouviu falar de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores? Quem nunca ouviu falar de Martin Lloyd-Jones? Olha, irmãos, faltaria tempo de falar nomes de homens que Deus usou, que muitas coisas que recebemos vieram deles. Só que hoje, em pouco tempo, porque são gerações que vão passando, você vai na Europa, vai encontrar nações apostatadas. Os lugares onde foram os centros de maiores eventos do Ministério da Palavra se tornaram prostíbulos, cinemas, casas que desonram o Senhor. O que aconteceu com as gerações que viveram o período de grandes avivamentos, de ministérios tão impactantes e tão profundos? Algo Satanás fez foi trabalhando com a geração dos jovens. E os jovens não se tornaram os continuadores desses ministérios de irmãos que trabalharam tanto pelo Senhor. Hoje é uma geração secularizada, materialista. Eu tenho um amigo que é um consultor e representa 19 editoras entre a Europa e a América do Norte. E ele diz, olha, as editoras quebraram. Os jovens na Europa não querem ler mais livros cristãos. Algumas editoras vivem dos direitos autorais de livros vendidos em países de fala espanhola e portuguesa. Quebraram. E essa crise está nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é considerado um país cristão. Ah, irmãos, mas não é o cristianismo segundo a Bíblia. Também é um país que tem a maior bandeira de índice de aborto e que Hollywood é uma mina de degradação moral. Infelizmente, os jovens bebem daquela fonte que promove apostasia, através dos seus filmes, educação, literatura e tantas outras coisas. Quase tudo que é de coisa ruim que vem para o Brasil em relação ao cristianismo, como a teologia da prosperidade, por exemplo, vem da América do Norte. E os pais que trabalharam tanto pelo Evangelho, eles foram abandonados e esquecidos. O que nós vamos fazer com nossa geração, irmãos? Com os jovens? Se realmente queremos ser cooperadores do Senhor, nós precisamos considerar fortemente essas coisas. Um pensador disse, cuide bem das raízes, então aguarde pelos frutos. Se não cuidarmos das raízes da geração dos mais jovens, colheremos frutos apodrecidos e não frutos de maturidade para o reino de Deus. Andrew Murray tem cerca de 240 livros. Ele foi um líder muito forte dos avivamentos na África do Sul e plantou centenas de igrejas locais. Mas depois de muito tempo de vida com Deus, ele dizia que praticamente todo o problema da igreja se encontra na raiz. E quando ele pensa em raiz, ele está falando de consagração, devoção, santidade, vida com Deus. Se não tiver isso, irmãos, não adianta você querer trabalhar na estrutura, na liderança, nas atividades, em qualquer uma outra coisa. Esse é um assunto muito, muito, muito sério. Se não cuidarmos das crianças, e se não cuidarmos dos mais jovens, nós teremos uma geração perdida em poucos anos. Esse é um assunto muito sério. O Salmo 127, versículo 4, diz que os filhos são como flechas nas mãos de um arqueiro, de um guerreiro. Você pega alguém que prepara as flechas, é feita de madeira, pelo menos na cultura antiga dos hebreus, e ele vai perfilando ela, vai tirando as partes tortas, onduladas, deixa ela reta e com uma ponta, que é para quando ela for alvejada e lançada ao alvo, ela possa atingir o alvo. O Senhor, falando pelo salmista, está dizendo que a geração dos mais jovens precisa ser preparada pelos mais velhos como flecha. Não pode estar distorcida, não pode estar com a mente equivocada, não pode estar com uma vida equivocada, mundana. Porque o Senhor quer enviar vocês. Ele quer nos enviar. Nós olhamos irmãos mais velhos, mas esquecemos que o Senhor começou a trabalhar com eles muito cedo. Spurgeon, com 6 anos, começou a ler O Peregrino. Ele não ficava vendo desenho de televisão da Disney ou qualquer uma outra coisa. E depois que foi passando-se os anos, ele leu essa obra cerca de 100 vezes. O puritano de, o peregrino de John Bunyan. Esse é um livro que, eu não vou aqui dizer isso como uma doutrina, mas fica difícil você falar que é um cristão se você não leu esse livro. Você não pode falar nem que tem uma biblioteca se você não tem esse livro. Isso é quase uma afronta para quem entende de biblioteca cristã. Então já fica aí esse encorajamento. Algum livro que eu vou mencionar tem ali. Que bom que o pessoal está quebrantado, colocou tudo em desconto. 40%, 50%, 30%, 6%, faz a festa lá. Mas, irmãos, ele leu. Ele começou com cerca de 15 anos. Com 21 anos já era o pastor de uma congregação. Com 22 para 23, pessoas vinham de outros lugares para ouvir esse jovem de 21 anos. The Austin Sparks, considerado pelo irmão Christian Shen, ao lado de A.W. Tozer, um dos maiores profetas do século XX. Ele foi alcançado com 17 anos de idade. Pessoas estavam pregando o evangelho na rua, coisa que hoje quase não se encontra mais, pregando o evangelho. Depois que ele creu, sabe o que ele fez? Passou a testemunhar. Hoje, quem estraga os novos convertidos, quase sempre são os mais velhos. Porque ele vem cheio de fogo, cheio de paixão, enquanto uma geração... light, domingo é o dia de tu descansar e dorme o dia inteiro, vê um futebol, tranquilo. Então vai apagando o fogo que o Espírito Santo acendeu no coração dos mais jovens. Que Deus nos liberte da geração açucarada, morna. E nos gere uma geração cheia do Espírito Santo, irmãos. Porque os mais novos vão imitar, não o que você está falando, mas é o que você está vivendo. Esse é o problema. Depois, um irmão chamado Kemp Morgan discipulou The Austin Sparks, jovem. E ele se tornou um dos maiores homens do século XX. O irmão Christian Shen, que partiu, começou com 14 anos de idade. D.L. Moody, 14 anos de idade. Tem um livrinho ali, ó, 7 segredos para ser usado por Deus. Hoje eu estou inspirado para recomendar livro. Por que Deus usou Moody? Filho de um pai alcoólatra, homem com deficiência, pobre. Seu pai morreu. Ele era gordinho, pé torto, totalmente inadequado. Falava tudo errado, não tinha cultura, não tinha educação. Se tornou um grande evangelista. Ele foi o Billy Graham do século XIX. Por que Deus usou esse homem? Um jovem que se consagrou ao Senhor. Irmãos, quantos começaram jovens? Você acha que o esposo caiu do céu? Martinho Lutero caiu do céu? Outros caiu do céu com 50 anos? Não, muitos morreram antes dos 50 anos. Eles se consagraram ainda muito jovens. Então nós temos essa crise dessa geração desperdiçada. E pior, nós estamos nos moldando como igreja, como essa geração. Eu linkei algumas coisas aqui. Em relação à falta de obreiros, eu queria que vocês considerassem comigo os seguintes pensamentos. Uma das obras que Satanás mais se aplica em fazer é destruir os obreiros. Entendeu, irmãos? Se tem uma das coisas que Satanás mais se empenha em fazer é destruir a vida dos obreiros. Provérbios 14, versículo 4, se você estiver anotando, vai nos dizer que se você não tiver bois, o estábulo vai ficar limpo. Você não vai ter problema ali, não vai ter sujeira, as fezes do boi, você não tem nada lá, está tudo limpinho. Mas esse mesmo versículo vai dizer, Provérbio 14, verso 4. Esse mesmo provérbio vai nos dizer que é justamente quando há boi que os celeiros estão fartos de trigo e a colheita abundante. Se somos preguiçosos, melhor não ter boi. Porque boi suja, tem que dar comida, para ficar limpinho. Mas para que você quer um celeiro limpo? Você precisa de gado colocando seus ombros no arado. E quando você vai encontrar Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 9, ele fala: não atarás a boca do boi que debulha o grão. Por acaso Deus está falando isso em relação só ao cuidado do boi? Ou ele não está falando isso em relação a nós, os obreiros? É claro que Deus está falando isso em relação a nós. Ou seja, se nós não temos obreiros, o celeiro vai ficar limpo, o estábulo vai ficar limpo, não teremos o ministério da palavra, não teremos irmãos nos exortando, não teremos direção na obra de Deus, não teremos conferências, não teremos muitos encargos. Mas os nossos celeiros estarão vazios. Nossas famílias serão perdidas. Nossos filhos serão perdidos. Nós teremos uma geração apostatada, mais do que já estamos. Lamentavelmente, irmãos, nós não valorizamos o ministério da palavra. Satanás trabalha para destruir os obreiros, e a sua arma mais eficaz é levar a igreja a se opor aos obreiros. A igreja em Corinto excluiu Paulo. A igreja em Corinto contribuía para falsos obreiros, e Paulo tinha que trabalhar noite e dia para construir tenda e cuidar dos irmãos sem querer alguma coisa, porque ele não queria nada dos irmãos. O Atmani falou que as fofocas, as acusações, as palavras de homens tolos, fúteis, sem temor, causaram muito mais dano à obra de Deus do que a perseguição do comunismo que invadiu a China. Quantas vezes abrimos a nossa boca, falamos aleivosamente de irmãos que servem, nós não temos o mínimo de noção do que nós estamos falando. Irmãos, vocês estão me entendendo? Nós devemos orar por aqueles que nos servem. Devemos amparar os seus filhos, suas esposas. Devemos cuidar. São os nossos pais na fé. Então, irmãos, lembre-se disso, que nós estamos numa guerra tremenda espiritual. São poucos obreiros, porque também poucos irmãos se consagram ao ministério. Segundo o irmão Christian Shen, demora cerca de 100 anos para Deus levantar um líder que tem uma missão radical de mudar o curso da história da obra de Deus. 100 anos. Quando eu ouvi isso, eu era muito mais jovem, eu achei exagerado. Mas você vai estudar a igreja, a história da igreja, você vai encontrar que teve pontos na história da igreja que Deus levantou homens significativos, e todos que vieram depois desfrutaram da influência e do legado desse irmão ou desses irmãos. E às vezes demoraram cerca de 100 anos para Deus levantar outros irmãos que ocorreram avivamentos e mudanças radicais no rumo da obra de Deus. Teve um servo do Senhor chamado John Huss, que quando ele foi ser queimado por causa do reino, ele profetizou que eles estavam cozinhando um ganso, mas Deus levantaria um cisne. E isso aconteceu cerca de 100 anos quando Deus levantou Martim Lutero. Louvado seja o Senhor. Um profeta no período mais escuro da Idade das Trevas, entre o ano 1000 a 1500, que mudou radicalmente o rumo da obra do Senhor. Então, irmãos, como nós precisamos orar? As mães devem trabalhar pelos seus filhos, lutar pelos seus filhos, querer que eles sejam os melhores médicos, melhores engenheiros, os melhores profissionais. Mas muito mais do que isso, devem orar e encorajá-los a serem aqueles que vão ocupar os postos mais altos que esse universo pode nos conceder. Serem homens e mulheres de Deus. Spurgeon fez um treinamento com jovens. E ele dizia: não ouse abrir mão de um cargo mais elevado do que o próprio cargo de um presidente da república ou de um diplomata. Nós não entendemos o que é ministério, irmãos, porque tudo vai passar. Só o que fizermos pelos interesses do reino é que vão perdurar por toda a eternidade. Deus usou jovens homens e mulheres na história da igreja. Como seria bom estudarmos a história da igreja, especialmente em relação aos jovens. Uma outra forma que, porque faltam obreiros, é a questão da morte natural. Paulo diz que sabia que o tempo da sua partida havia chegado. Isso é natural, isso é normal. Mas existe um ponto importante que o Atmani falou no livro O Homem Espiritual, volume 2, a questão de enfrentar a morte, de que não devemos aceitar partir antes de cumprir a nossa missão nessa terra. Nós devemos ter consciência de missão, de que Deus nos chamou com propósito, que devemos estar tão alinhados com Deus com propósito, de que não devemos aceitar partir desse mundo sem cumprir o que Deus nos chamou para fazer. E ele acrescenta que, infelizmente, quando alguns homens estão mais prontos para ser usados por Deus, não podem, porque eles não cuidaram da sua saúde. E eles partem. Estão entendendo, irmãos? Um dos segredos de John Wesley ter vivido uma vida tão extraordinária é que ele cuidou da sua saúde. Quando dava sono, ele dormia. Ele não perdia noites em claro. Ele praticava exercício físico. Ele tinha uma alimentação balanceada. Ele era um homem intenso com Deus. Irmãos, nós somos uma geração, especialmente aqui do Ocidente, dessa região nossa do Sul, da América do Sul, muito indisciplinada. Nós vamos morrendo cada dia mais cedo, comendo besteira e dormindo pouco, e gastando os nossos neurônios com tanta tecnologia, mas não em uso para o reino de Deus. Vamos ficando imbecis funcionais. Uma consciência coletiva de uma geração que não presta para nada, a não ser para ver televisão e usar os neurônios para ver coisa que não edifica. Que essa é a proposta desse mundo, irmãos. Cuide da saúde. Gaste tempo com a oração. Gaste tempo com a palavra. Trabalhe como profissional, mas trabalhe cheio do Espírito Santo. A qualquer momento o Senhor pode falar com você. Te chamar para algo. Seja você uma menina, um jovem, uma jovem. Os obreiros também são perdidos por desvio doutrinário. Você vai encontrar Paulo falando isso a Timóteo, que alguns apostataram da fé. Quanta falta de fundamento bíblico, dos alicerces da fé cristã. Quantas vezes a igreja entra por assuntos novos, estão com fome de coisas novas, aí entra numa linha que está te levando para um caminho aparentemente bom, te produz uma sensação de que você entrou numa nova onda, mas é uma nova onda que vai te guiando para o abismo. Desvio doutrinário é uma coisa muito séria. Nós precisamos nos aprofundar nas verdades centrais da fé. Obreiros também se perdem por apostasia, uma mornidão, uma frieza espiritual. Irmãos, considere que é possível que hajam mais demônios do que pessoas perto de você. e que nós estamos vivendo um ambiente pesado, sobrecarregado, sombrio, funesto, aquela coisa. Ai, que dificuldade para orar. E a gente vai aceitando, quando você menos percebe, você apagou a chama do Espírito dentro de você. E nós vamos nos apostatando. Paulo falou a Timóteo, persiste em ler. Não apagueis o Espírito. Aviva o dom de Deus que há em você. Nós realmente precisamos ser despertados. E uma das formas, porque também faltam obreiros, é por causa do pecado de estimação. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Aquele que confessa os pecados e deixa, alcançarão. Aqueles que confessam o pecado e não esconde, alcançarão misericórdia. Mas aqueles que encobrem, nunca vão deixar isso, irmãos. Esses dias tive que ser um pouco mais forte em algumas reuniões, em alguns momentos. Porque hoje virou uma moda de que as pessoas precisam de psicólogo. Eu não sou contra psicólogo, nem o psiquiatra. Mas muitas das vezes as pessoas precisam de arrependimento. Se você é um rebelde à vontade de Deus, se você está contra a palavra de Deus em algumas coisas na sua vida, não adianta você pedir oração, pare de enganar a igreja e enganar você mesmo. Deus não responde oração contra as escrituras. Talvez seu ego vai ser massageado, você gastando dinheiro e indo para um psicólogo. Mas você precisa de arrependimento. Uma vida de submissão produz alegria, produz cura. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos. A menos que a nossa vida esteja acertada com Deus, pode ser que você tenha uma debilidade humana. Aí sim um psicólogo vai te ajudar, um psiquiatra vai te ajudar. Mas não se esconda atrás disso. Esse mau gênio, esse mau temperamento, essa falta de sono, essa bipolaridade que a gente... Isso é o homem velho, isso é a carne. E nós precisamos de arrependimento, irmãos. Nos consagrar ao Senhor. Quantas mulheres rebeldes aos seus maridos? Quantos maridos que não são firmes com Deus? E não são cabeça dos seus lares, não representam o Senhor. E os nossos filhos, nós queremos que os nossos filhos nos obedeçam. Mas nós não temos autoridade espiritual porque nós não obedecemos a Deus. Então buscamos subterfúgio em tantas coisas. Mas não enfrentamos o pecado. Diga sim à vontade de Deus. Toda essa tribulação, ela vai perder a sua força. E mais que haja tribulação, mas nós passaremos ela em Cristo, na vontade do Senhor. Eu não estou contra os psicólogos nem psiquiatras, eu estou contra os rebeldes que têm uma vida de desobediência e querem se esconder atrás dessas coisas. E nós precisamos ser muito verdadeiros uns com os outros. A falta de paternidade também se dá, irmãos, voltando ao assunto. Porque nós não aceitamos ouvir o conselho dos mais velhos. Na multidão de conselheiros há segurança. Hoje é muito difícil, inclusive, ser um homem da palavra entre os irmãos. Está se cumprindo o que Paulo falou, que viria um tempo que as pessoas, elas iam ter comichão nos ouvidos. Iam querer juntar falsos mestres para ouvir o que querem e não iam dar ouvido à verdade. Nós nos congregamos para ser exortados. Nós precisamos ser exortados, irmãos. Bem-aventurada a Assembleia que tem irmãos que exortam com a palavra. Nós precisamos exortar uns aos outros no tempo que se chama hoje. Mas hoje nós temos aqueles cristãos, não me toquem. É difícil. Então, muitas das vezes, irmãos, não é simplesmente porque faltam os pais espirituais. Faltam filhos. As pessoas não querem se colocar. E, às vezes, quer seguir uma vida desenfreada. Alguém, certa vez, falou, diga-me quem é o seu mentor e eu vou falar qual é o fim da sua vida. Se você é o seu próprio mentor, você está muito mal acompanhado. Se você anda por si mesmo. É o pior advogado que você tem, é você. Quem são nossas referências? A quem buscamos ajuda? Quem são os nossos conselheiros? Que Deus nos ajude, irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos migrar de uma cultura de ouvintes da palavra para sermos praticantes da palavra. Hoje é comum ouvir a palavra, todo mundo está balançando a cabeça que entendeu. Depois ninguém lembra de nada, não anotou nada e não tem nada a ver com isso. Que Deus tenha compaixão. Tem lugares que eu não volto para pregar se eu não tiver certeza que os irmãos ruminaram e aproveitaram a palavra que eu falei da última vez que eu fui. Eu não quero perder tempo com quem não leva Deus a sério. Nem quero ser amigo de alguém que não queira ser amigo de Deus. Nosso tempo, irmãos, é muito curto. Eu me sinto atrasado em muitas coisas, como se o Senhor estivesse voltando e nós não temos mais tempo. Então, irmãos, não vão perder tempo. Será um grande favor você não me convidar para qualquer atividade se não quisermos uma vida séria com Deus. E eu espero que seja assim. E que aqueles que servem sejam assim. Saia do meio de gente leviana. Não perca tempo com isso, irmão. Isso vai te levar para uma vida leviana. Foi esse o conselho de Paulo a Timóteo. Não se meta com discussões que não te levem a nada. O homem contencioso, depois de uma ou duas admoestações, evita ele. Nós passamos 30 anos tentando convencer pessoas, ajudar. Não perca tempo, irmãos. Deixa as pessoas. Não temos mais tempo a perder. Precisamos de pessoas que nos ajudem a identificar o nosso dom e a exercitar o nosso dom. Seja quem você for. Ore a Deus para você não ser um inútil na casa do Senhor. Toda vara que tiver em mim que não produz fruto, o que o Senhor falou que ia fazer? Hã? Corta e lança no fogo. Nós aqui gostamos de inflar a igreja com muitas pessoas, que, como disse Toze, não fui eu não, tá? Toze falou que há muitos vagabundos espirituais que não querem compromisso com Deus. Vocês acham que eu sou bravo? Vai andar com Toze, irmão. Devemos ter compromisso com Deus, irmãos. Seja você um menino, uma criancinha sequer. Ajude sua criança a servir o Senhor. Quando nossas criancinhas eram pequenas, 3, 2, 4 anos, quando a gente ia ofertar, a gente colocava no envelopezinho, elas que levavam e colocavam no gasofilácio, para já ir criando uma cultura dos nossos filhos não ser avarentos quando crescer. Você cria o seu filho dando tudo que você pode dar para ele. E aí você está criando ele como um avarento e alguém envolvido em dívidas e uma vida de consumismo nesse mundo. Não, nossos filhos podem ajudar a levar um copo de água para os irmãos, um chinelo, uma toalha, receber os irmãos em casa. Não deixe só seus filhos ficar brincando vendo televisão. Desde pequenininho, ensine eles a serem mordomos junto com você. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Isso envolve cachorro, casa, envolve todo mundo. Tem que treinar todo mundo para servir o Senhor. Temos cometido a negligência com a evangelização. Se vamos ser uma geração avivada, as mulheres aqui, as irmãzinhas, jovens, usam bolsas? Bolsa, tiracolo, vocês usam? É, né? Eu sei muito bem o que é isso. Quando falta assim, uns 10 quilômetros para chegar em casa, eu falo, bem, começa a procurar a chave dentro dessa bolsa. Daqui umas meia hora, por aí, é capaz da gente achar. E às vezes não acha, viu, irmãos? Irmãos, irmãs, nós temos folheto evangelístico dentro das bolsas? Dentro das Bíblias, dentro dos carros. Nós temos pregado o Evangelho, nós temos orado pelos nossos vizinhos, nossos parentes, nossos colegas. Às vezes o jovem fala assim, não, eu amo ela, eu amo ele, ela é minha amiga e tal. Você ora por ele? Você tem clamado a Deus para ela não ir para o inferno? Será que você ama essa pessoa? Você tem que considerar que o inferno, ele é um fato. Ninguém falou mais do inferno do que Jesus, tá? Hoje não se fala quase nada de pecado, de inferno, da ira de Deus, mas isso é um falso evangelho. Se você ama as pessoas, ore por elas. Dê semente e regue com a oração para que frutifique. Ore por essas pessoas. Essa semana, antes de vir para cá, estava orando e a nossa máquina de lavar deu problema. Ligamos para o mecânico, ele foi lá em casa. E eu tinha acabado de orar, vou tomar a liberdade de dar esse testemunho para estimular vocês. Senhor, põe pessoa na minha frente para pregar o evangelho. E o homem chegou, olhou a máquina. Falei, como é que está a sua vida? Ele falou, estou muito mal de saúde, eu estou com uma disenteria que eu já gastei tudo quanto é dinheiro, já fui médico, não tem nada, não acho nada, mas eu estou aqui, daqui a pouco tem que sair correndo. E eu falei para ele, olha, seu maior problema é a falta de Deus, é a sua alma, a disenteria é uma... Eu preguei o evangelho para ele. E lembrei o evangelho para ele. Porque ele era um ex-coroinha. Que aquele que tudo que dois ou três na terra concordar, seria concordado nos céus. E que se ele se arrependesse e cresce no Senhor, ele ia ser curado. O Senhor me deu essa certeza. E ali nós impusemos as mãos sobre ele. Repreendemos. Amém. O espírito maligno. Amém. Que aquilo era uma treva. E ele foi impactado em poucos minutos. Quantas vezes fala assim, ah, irmão, vai na paz, eu vou orar por você. Não ora, irmão, nós mentimos para as pessoas. Nós perdemos até a fé de pregar o evangelho, nós temos medo de demônios manifestar, porque nós vamos sair correndo. Precisamos voltar ao poder de Deus para pregar o evangelho, irmãos. Amém, irmãos? Querer ganhar jovens, ganhar pessoas, ore pelas pessoas. Clame ao Senhor por isso. E eu quero encorajar vocês a voltar ao ministério da oração. Quando pela misericórdia do Senhor ele me salvou, nós virávamos madrugadas orando, jovens. Oh, irmãos, precisamos ser uma geração que ora. Nos encontrar para orar, para clamar, para Deus mudar a nossa sorte, para trazer avivamento, para levantar obreiros, para salvar almas. Nós temos tantos problemas no âmbito da família, no âmbito do relacionamento, no âmbito... Quantos irmãos passando crise financeira no trabalho? Precisamos ser um povo que ore, sobretudo, orar pelo avanço do propósito de Deus. Sobre a questão de uma geração fraca. Vivemos uma geração intelectualmente e moralmente fraca. Por que intelectualmente e moralmente fraca? Porque livros e músicas precedem o declínio ou a elevação de uma sociedade, de uma civilização. Quais são os livros que hoje estão inundando a nossa nação e quais são as músicas? Você vê que mesmo na sociedade, na década de 60 e 70... existiam os músicos que eram poetas. Mesmo a música secular, quando você ouvia, existia muita, vamos dizer, verdade no sentido humano da poesia. A literatura era espetacular. Não fazendo apologia, mas mesmo as bandas de rock, chamadas monstros, como Led Zeppelin e outros, surgiram na década de 70 e 60. A geração que nós estamos vivendo, existe estilo de música que não são música. É uma orgia, é uma apologia à sensualidade, à orgia. As músicas hoje são as mais deploráveis possíveis. A literatura que prevalece hoje é a autoajuda, é a psicologia, é a secularização e inclusive a teologia da prosperidade. Os livros que mais vendem são esses aí. Oh, irmãos, que geração fraca e difícil que nós estamos vivendo. Agora, irmãos, olha os hinos que nós estamos cantando. Será que nós estamos cantando a palavra? Será que nós estamos, como diz as Escrituras, que o ministério do Espírito Santo é glorificar o Filho? Um dos sinais de que uma igreja está sendo conduzida pelo Espírito Santo no louvor é a exaltação do Filho, do Cordeiro. Louvor não é para você se sentir bem, para a igreja ficar bem. Isso é profanação. É para Ele. E aqueles que servem na música devem ter muito cuidado. Um conselho para você que serve na música: não ande longe do ministério da palavra. Ande junto. Beba da mesma fonte. Cresça junto. Porque pode ser que a palavra está nos guiando para um lado e nós estamos guiando a igreja para o outro lado com a nossa música, que faz bem para a alma, que mantém o jovem animado. David Wilson, um homem que Deus usou como profeta nos Estados Unidos, certa vez falou: eu estou cansado das músicas que faz o jovem se sentir bem e pular, mas não leva o jovem a cair de joelho, de pranto e lágrima nos seus olhos. E ele sai dali sem transformação. Músicas e livros. Não perca tempo comprando livro que não presta. Não gasta dinheiro nem tempo. Leia os puritanos. Lê os pensadores da reforma. Lê os místicos da fé, num bom sentido. Peça ajuda aos irmãos, mas envolva seu tempo com uma boa literatura e saudável. Não perca tempo com televisão. Não perca tempo. O tempo que nós estamos vivendo, o Deus se chama entretenimento. É um hedonismo, né? Tudo que nos provoca nos sentir bem. E alguns falam assim: você tem que aprender a delegar a Deus, né? Demanda que Deus vai fazer. Falava ao Pablo que eu fui no lugar esses dias, 4.000 jovens. E alguém se levantou lá para apresentar o livro e falou assim: meu irmão, Deus é um cara muito doido. Eu falei: ó. Oh. Está possesso? O que está acontecendo? Como é que você vai falar assim de Deus? Eu tenho dificuldade de chamar um mais velho de você. Eu não consigo. É senhor e senhora. Nós somos criados. Como é que você vai chamar? Deus é um cara muito doido. Meu irmão, uma calça toda rasgada. Ô, irmãos, a nossa tendência é essa onda aí, sabe? Né? E se deixar, essa coisa vai entrando. Eu quero terminar aqui, irmãos, fazendo rápidas aplicações, que já fizemos várias. Quando Jesus falou que são poucos obreiros e a seara é grande, o que que ele falou para o discípulo fazer? Rogar. Uma das coisas que o Senhor nos chama hoje é orar, irmãos, interceder. E eles oraram. E Paulo disse que o solteiro cuida das coisas do Senhor em como há de agradar ao Senhor. Gaste seu tempo com isso. Mas quando você vai a Mateus capítulo 10, versículo 1, depois do capítulo 9 que tem essa passagem, o que que conta ali que aconteceu? O que que Jesus fez? Jesus separou os discípulos e os enviou de dois a dois. Em outras palavras, ele mostra a necessidade que precisa obreiros, ele provoca os discípulos a orar. E quem foi ou foram a resposta das orações? Hã? Eles mesmos. Então, meus amados, orem, mas ore com vontade de que vocês sejam a resposta de Deus para esse tempo. Amém, irmãos? Resposta de ser usado. Não sabemos como o Senhor vai usar você. Pode ser que alguns vão para fora. Alguns vão ter o ministério da palavra. Outros vão ter outros encargos de cuidar de jovem, de criança, enfim. É uma infinidade de serviços. Mas ore ao Senhor para você ser útil na mão de Deus. E especialmente ore ao Senhor para que Ele levante obreiros, liderança forte, homens da palavra, no tempo que nós estamos vivendo. Você pode ler depois No livro de Atos, João Marcos se afastou de Paulo. Ele era um jovem. E aí chegamos ao capítulo 16, quando Paulo chega a Listra, Icônio e Derbe. E ele encontrou um jovem ali. Quem lembra quem foi esse jovem? Timóteo. Mais ou menos quantos anos Timóteo tinha, hein? Por aí. Tem gente que fala até em 13 anos. Mas vamos dizer uma média de 15, 16 anos. Timóteo tinha um testemunho de três cidades, de que já era alguém consagrado que servia a Deus. E aquele apóstolo passou ali, era um homem que tinha visão. Ele investiu nessa geração dos mais jovens. Ele levou Timóteo. Você quer ser usado por Deus? Seja como um Timóteo, se consagre hoje. Pode ser que passe um Paulo e leve você. Ou pode ser que o Senhor te chame de várias maneiras para te servir. Mas o Senhor não pode usar você se você não levar uma vida séria com Deus. Paulo encontrou esse Timóteo. E quando Paulo levou Timóteo, ele fez uma coisa, ele circuncidou Timóteo. Para Timóteo não ser um tropeço para pregar o evangelho aos judeus. Oh, irmãos, Timóteo aceitou a liderança de Paulo, ele se tornou como um filho, e aquela circuncisão significa cortar as coisas da carne que vão ser um estorvo para você ser usado por Deus. Cortar. Quando a gente se consagra ao Senhor, devagarzinho. Nem sempre é devagarzinho, né? Mas às vezes é devagar que ele vai cortando as coisas. Mas Timóteo se consagrou ao Senhor. E sabe o que aconteceu, irmãos? Timóteo se tornou uma resposta. Paulo tinha cerca de 20 cooperadores. Vários deles começaram quando muito jovens. Infelizmente, muitos mais velhos não investem nos jovens. Por isso o jovem hoje se sente assim, de escanteio, e não são desafiados a servir e a se consagrar. Mas eu creio que o Senhor está mudando isso entre nós, irmãos. Quer usar todos, inclusive as crianças. E nós precisamos ter fé para isso. Então, irmãos, Timóteo foi usado. E quando Paulo foi partir, quantos conselhos e delegações ele deu a Timóteo? E eu quero terminar lendo o último versículo, 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo 2, versículo 1 e 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Segunda Timóteo 2, 2. E o que de mim ouviste entre muitas testemunhas, isto mesmo confia a homens fiéis que sejam idôneos, para que também ensine a outros. Paulo está preso. É como se estivesse falando para Timóteo: Timóteo, você não vai conseguir fazer tudo sozinho. Você não vai conseguir correr como eu corri no passado. Nem eu consegui. O que você ouviu de mim através de muitas testemunhas. Então você tem a geração de um pai, a geração de Paulo. Você tem a geração de Timóteo. Você tem a geração daquelas testemunhas que ouviram o que Paulo pregava, onde também Timóteo estava no ambiente. Confia a homens que sejam fiéis e idôneos. Você tem a geração desses que são fiéis e idôneos, que agora estava ali em Éfeso junto com Paulo, com Timóteo, para que possam ensinar a outros. Ou seja, não faça sozinho. Treine pessoas. Invista em pessoas, compartilhe com pessoas, envolva as pessoas. Nem todos serão obreiros, mas todos seremos cooperadores do Senhor. Cada um na sua estatura, na sua visão, não visão, na sua porção, na sua condição. Ah, irmãos, mas que o Senhor nos coloque nesse treinamento. Temos crises na obra de Deus. Mas o Senhor e Paulo se voltaram para os jovens. e os jovens se tornaram os futuros obreiros da igreja e uma geração forte cujo evangelho pôde percorrer por muitos lugares. Oh, irmãos, mesmo os que são mais velhos, o Senhor nos convida, todos nós, para renovar nossa consagração ao Senhor. Sem exceção, que Deus nos abençoe.